O astronauta Marcos Pontes foi o primeiro e único brasileiro até agora a ir para o espaço. Pontes é engenheiro aeronáutico, tenente-coronel da Força Aérea Brasileira e trabalha em Houston. Aqui no Brasil, mantém uma empresa de coaching. Em palestras e cursos pelo país afora, fala sobre a importância do trabalho em equipe. No imaginário popular, o astronauta é um ser solitário no meio do espaço sideral. Mas há milhares de profissionais trabalhando em equipe numa missão espacial.
Uma tripulação espacial, ele é o exemplo mais crítico, vamos dizer assim, em termos de sobrevivência, em termos de necessidade de eficiência e otimização de qualquer equipe. Que pode imaginar. Quando a gente pensa em equipe, a gente pensa, por exemplo, em uma equipe de futebol, né? Vamos pensar em atleta, que geralmente... Bom, se perder, o máximo que acontece é perder o jogo, perder o campeonato, alguma coisa que todo mundo continua vivendo, né? Geralmente, depois disso. Agora, para a gente, não. A equipe ela é essencial. Se um errar, se uma parte da equipe não funcionar como deve, ou a gente perde uma missão de milhões de dólares, ou a gente perde a vida. Então, para a gente, o trabalho em equipe ele é essencial. Ele é muito crítico, né? E quando a gente vê lá a tripulação, 5, 7 trabalhando ali no espaço, a gente não imagina que ali é a ponta do iceberg, né? A gente tem milhares de pessoas embaixo para que aquilo funcione. Então, vai desde a parte médica, por exemplo, toda a parte de engenharia, toda a parte de operações, controle para aquilo acontecer. Então, a gente trabalha com uma equipe muito grande. Trabalho em equipe e liderança, para a gente, é essencial.
Nesta entrevista à CBN Maringá, Marcos Pontes também falou sobre a tendência atual de investimentos bilionários da iniciativa privada na exploração do espaço sideral.
A entrada da iniciativa privada, ela ajuda bastante no sentido de que começa a ter retorno comercial e você vê de uma forma mais direta a geração de empregos e etc. Coisa que sempre existiu, vamos dizer assim, dentro da NASA ou através do trabalho da NASA e outras agências, mas de uma forma mais indireta, né? Que você descobre um produto, por exemplo, para uma certa missão espacial e aquele produto acaba sendo transferido para a indústria e a indústria acaba gerando empregos e recursos através daquilo. Agora não, agora dentro do setor privado, a participação direta do setor privado, você tem uma participação muito mais direta na geração de empregos. Se você vê, por exemplo, a SpaceX, em 2000 e pouco, aí, quando ela foi criada, ela tinha 200 funcionários. Agora ela tem mais de 5 mil funcionários diretos em uma atividade que tem um valor agregado muito grande. Eles já dominaram mais de 50% do mercado de satélites do planeta, por exemplo. Né? E tudo isso são recursos para o país.
O Brasil poderia estar neste caminho se mudasse a legislação, mas para isso é preciso que congressistas estejam preocupados com a educação no país.
O nosso esforço é que a gente consiga ter dentro do Brasil também, com a participação externa, o crescimento da nossa indústria, a geração de empregos do setor de ciência e tecnologia e educação. Eu sou o cara chato que todo mundo fala, pô, esse cara sempre acha uma maneira de falar da educação, mas é verdade porque é o que eu acredito. Se a gente não conseguir desenvolver aqui dentro do país uma educação boa, especialmente na parte fundamental, ensino médio, para que a gente continue a ter o desenvolvimento do país de uma forma sólida, quando eu falo sólida, não pode ser só baseada em especulação econômica ou coisa assim do tipo, ela tem que ter produto, ela tem que ter gente capaz de produzir, criar inovações, etc. E para isso a gente precisa de modificações, tanto no sentido de legislação, né, e tanto no sentido de infraestrutura aqui do país, para que a gente consiga competir de igual para igual com esses países aí no exterior. O que eu vejo é assim, se você for prestar atenção no que existe dentro do Congresso em termos de prioridades dos projetos, nesse momento eu acho que não tem nenhum, mas de forma geral, imaginando que nada dessa situação toda estivesse acontecendo, mesmo assim, você não vê uma prioridade dada em como, por exemplo, conectar uma universidade pública com o setor privado. Por enquanto, a universidade pública é tida como qualquer entidade pública, e ela não pode, por exemplo, se eu sou dono de uma empresa, eu não posso diretamente chegar para a universidade e falar assim, olha, eu vou pagar o desenvolvimento de um projeto aí para vocês, para que vocês construam laboratórios, assim por diante. Eu não posso, tem que ser através de uma fundação e uma série de outras complicações. Tem que ter um jeitinho para isso ser feito. E geralmente não é feito, e você vê o Estado, e não preciso nem falar, basta ir numa universidade pública, E você vai ver como é que são em questão de laboratórios, dificuldades, coisas que existem. Diferente, por exemplo, de uma universidade pública americana, que você vai ver lá, inclusive, prédios construídos por pessoas que querem doar para a universidade, ou querem contratar um serviço da universidade, contratam, a universidade tem recursos e assim por diante. Esse é um exemplo só. Se você quiser um dado um pouco mais quantitativo disso, basta chegar nessas universidades e contar a quantidade de bons trabalhos feitos, mas que estão lá nas prateleiras, e a quantidade e fazer a relação com a quantidade de inovações que saíram daquilo lá, com protótipos, com produtos, com empresas geradas através daquilo. Você vê que o número cai drasticamente. Tem um monte de trabalho, muito pouca inovação.
O astronauta comentou também a recente nota negativa dada ao Brasil por uma agência de avaliação do espaço aéreo, que considerou o espaço aéreo brasileiro tão perigoso quanto de um país em guerra.
O controle do espaço aéreo brasileiro, ele é um dos mais seguros do planeta. Nós temos uma solução aqui, que já tem sido copiado por outros lugares também, que é bastante interessante, da conexão do controle do espaço aéreo civil e militar, são os SINDACTAS, né? E que a proximidade de trabalho e a utilização da mesma infraestrutura causa que o sistema seja muito mais eficiente em termos de preço, custo para o Estado e operação, rapidez na operação. Se houvesse isso, por exemplo, nos Estados Unidos, durante o 11 de setembro, eles teriam detectado e trabalhado o assunto muito antes do que aconteceu lá. Né? Por outro lado, lembrar que o fluxo de transporte aéreo ele cresce a cada ano. Né? Então, é necessário que a infraestrutura associada ao controle do espaço aéreo, aos aeroportos e tudo mais, não só a parte de passageiros, mas a parte dos fingers ali para dentro, né? O pátio, as pistas, a infraestrutura de apoio, a navegação e etc. Tudo isso tem que crescer na mesma proporção e, na verdade, uma proporção maior para que haja uma folga operacional. Se der pane num tipo de radar, você tem que ter radares extras para trabalhar no mesmo assunto. Então, isso eu não vejo sendo feito no Brasil, seja por falta de recursos, seja pelo direcionamento de recursos para outra área. E se esquece. Uma coisa que a gente precisa ter mais no Brasil, na minha opinião, é maior planejamento estratégico. Ou seja, as compras, os desenvolvimentos de infraestrutura têm que ser feito pensando à frente, e não emergencial ou pensando simplesmente no próximo ano. Tem que pensar daqui a 5 anos, 10 anos, e não só pensar e ficar no papel. Aquilo tem que ir para o Congresso, tem que ir para quem de direito que decida a colocação de recursos, e tem que ser transformado aquilo em realidade. Aí é o desafio. Então, por enquanto, o que eles estão falando nessa agência, é uma agência, falando a respeito de balões. Né? E balão é um problema, né? Que a gente ainda tem gente maluca que fica soltando balão próximo do aeroporto, ou fica apontando laser para avião. Esse tipo de coisa é um tanto de cultura e, de novo, educação. Isso aí tem que ensinar as crianças desde pequenininhos dessas coisas. Então, eu vejo mais isso como um problema de cultura e educação do que um problema de tráfego aéreo. Lógico que isso aumenta o nível de risco para os aviões, mas é um problema que tem que ser trabalhado na raiz. Não adianta querer trabalhar igual tratar da febre e não tratar do que causa febre. Né? Então, a gente também volta àquele assunto de educação. Mas pode ser facilmente resolvido. O problema de infraestrutura é uma coisa que precisa de mais trabalho em cima.
E, por fim, Marcos Pontes disse que deve voltar em breve ao espaço.
Espero voltar ao espaço nos próximos anos. Né? Essa é uma expectativa. Já faz 10 anos daquela primeira missão. E agora existe a possibilidade, talvez em 2018, entre 2018 e 2020, ainda em estudo. Né? Eu não quero antecipar a maneira como isso vai acontecer, mas existe uma probabilidade bem alta de que isso aconteça nos próximos anos.
Luciana Penha para a CBN.